senador Paim, que preside essa nossa sessão do Senado. Ocupo a tribuna para rápidas palavras, mas inicio com elogio. E eu não sou exatamente pródigo em elogios. O elogio que faço hoje é ao belíssimo programa de defesa da nossa economia e da nossa indústria e de inovação tecnológica apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos pelo ministro Aloysio Mercadante. O caminho é exatamente o caminho indicado pelo nosso senador ministro. Nesse aspecto, o governo está, sem a menor sombra de dúvida, no rumo certo. Eu diria, senhores senadores, que até me empolguei com a proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Correta, acertada, e que não falte a esta proposta os recursos necessários para sua implementação. A proposta me fez lembrar o primeiro governo da independência dos Estados Unidos da América do Norte, de George Washington, quando o ministro da economia de então, da indústria e comércio, não sei exatamente qual a designação que teria aquela época, Alexander Hamilton, apresenta ao Congresso o Tratado das Manufaturas, rompendo com o liberalismo econômico da riqueza das nações de Adam Smith e iniciando o que passou a ser conhecido como a nova política norte-americana. A Inglaterra queria dos Estados Unidos insumos baratos e mão de obra barata. E Alexander Hamilton, com o Tratado das Manufaturas, aposta no desenvolvimento econômico, na tecnologia, na transformação, negando, na prática, o absurdo da dependência que a visão liberal da economia impunha aos Estados Unidos. Acredito que o nosso ministro Aloysio Mercadante está nesta linha e não tenho um reparo sequer a fazer a exposição que fez na CAI, mas, pelo contrário, só elogios. Por outro lado, senador Cristóvão e senador Paim, tivemos esta semana uma marcha de prefeitos, mais uma marcha de prefeitos realizada a Brasília. Nesse momento, discutindo a regulamentação da Emenda 29, da famosa Emenda da Saúde. Mais uma vez, a mobilização em busca do milagre. Como se a regulamentação da Emenda 29 fosse a panaceia universal para resolver os problemas da saúde. Certamente, não é por aí. Estamos tomando a rama pela floresta. O problema básico dos investimentos do Brasil hoje, nos municípios, nos estados e os investimentos da União, está na rigorosa e absoluta falta de recursos. Por quê? Porque, embora nós tenhamos uma arrecadação pesada que vai a 34%, 35%, esses recursos, na sua extraordinária maioria, na quase totalidade, se destinam ao pagamento dos juros da dívida interna e da dívida externa. Hoje, basicamente, da dívida interna. Se nós examinarmos os levantamentos feitos pelo IPEA e por outros órgãos estatísticos, vamos verificar que temos números mais ou menos assim. O spread carreou para os rentistas e os banqueiros 160 bilhões de reais. E os juros chegam a 260 bilhões de reais. Há uma concentração da arrecadação A federação é sacrificada pela concentração, os impostos são altos e mesmo a União não tem capacidade de investir, porque é absolutamente sacrificada pelo financiamento absurdo da dívida. O Banco Central continua dependente, não do governo, não dos interesses do país, mas de uma visão liberal e ideológica, do comando dos bancos, continua dependente do interesse das grandes corporações financeiras. Imposto concentrado, uma arrecadação fantástica e nenhuma capacidade de investimento. É claro que a falta de capacidade de investimento de estados e de municípios decorre exatamente disto também, dos juros fantásticos. Vi ontem uma tabela publicada num dos jornais brasileiros. Brasil, 6,35 de juro real. A taxa Selic menos a inflação. Hungria, 2,8. Chile, 2,3. E aí, uns 10 ou 11 países com juros insignificantes e em 40, 31 com juros negativos. Ou seja, estimulando a sua economia a se desenvolver. Apostando na inovação tecnológica e no desenvolvimento. Mas nós não. Nós estamos na mesma fórmula, na velha fórmula que quebrou os Estados Unidos da América do Norte. Nós estamos aí com empréstimo consignado, uma espécie de subprime tupiniquim, prazo longo, juros altos, que acaba sendo carreado para a compra de produtos produzidos em outros países, China, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Empregos lá, endividamento aqui. E o endividamento dos brasileiros já chega a 40% da sua renda. E nós ainda não entramos no olho do furacão da crise, porque as políticas sociais estão ainda mantendo a renda e a elevação da capacidade de consumo da classe D e E. E porque estamos ainda num regime de quase, senador Cristóvão, um pleno emprego. Sustentados por quê? A indústria com o crescimento praticamente paralisado, mas estamos sustentados pelas commodities. Basicamente, minérios e petróleo. A isto se somam as commodities agrícolas. Estamos vivendo um ciclo favorável puxado pelo consumo da China, que pode ser interrompido a qualquer momento. A China teve um crescimento extraordinário numa associação com os Estados Unidos. Empresas americanas e tecnologia norte-americana investiu na China aproveitando a mão de obra barata. E o mercado de consumo, o extraordinário mercado de consumo, fundamentalmente era os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos em crise, em recessão, o presidente Obama tentando investimentos que viabilizem empregos, com uma má vontade enorme do Tea Party e do Congresso norte-americano. A economia norte-americana pode estar num novo processo recessivo. E a consequência disso será, necessariamente, a diminuição do mercado à disposição da China. O quê? Por via de consequência, significará também a queda do preço das commodities, minerais e agrícolas, e o prejuízo, o fim talvez, a diminuição sensível desse ciclo de crescimento da América Latina. Nós precisamos pensar na essência do problema. As mágicas aumenta a participação da educação no PIB. Regulamenta-se a emenda 29. Nós estamos tomando a rama pela floresta. Nós temos que, neste caso, senador Cristóvão, ter uma intervenção radical, uma análise radical, do italiano radice, radical, ir à raiz do problema. E a raiz do problema está no modelo econômico que privilegia os rentistas e os banqueiros, privilegia o capital em detrimento do desenvolvimento nacional. Longe de mim dizer que temos incompetentes no Banco Central. competentes para lidar com o mercado e com o monetarismo, mas absolutamente incompetentes para fazer uma análise e uma proposta de desenvolvimento industrial, de política trabalhista, de políticas nacionais que envolvam os interesses do nosso povo e da nossa gente. Não diria que são vendidos ao capital. Eles foram dominados por ideologias que adquiriram nas escolas que frequentaram. As graduações e as pós-graduações, os mestrados e os doutorados nas universidades do exterior. E são reféns. Reféns daquilo que aprenderam e da incapacidade de fazer dos conhecimentos obtidos a moda de famosos sociólogos brasileiros como Guerreiro Ramos, uma redução sociológica para atender aos interesses nacionais. Então, fica aqui a minha análise crítica às marchas e contramarchas, ilusórias marchas dos prefeitos cantadas em prosa e verso pela mídia nacional, para aumentar a participação da educação no PIB, para regulamentar a emenda 29, para brigar pelo pré-sal que ainda não existe, cantadas em prosa e verso pela mídia que atende aos interesses do capital e que não levam a nada, porque tomam a rama pela floresta. Não tem o radicalismo necessário para entender o que está acontecendo no Brasil. E nós ficamos neste festival de ilusões, nestas marchas que não levam a rigorosamente nada, e ainda tenho que assistir a presidenta me dizendo: se querem regulamentar a emenda da saúde, que me digam de onde vêm os recursos. Presidenta, os recursos vêm do juro baixo, do prazo longo e da submissão da política econômica aos interesses do Brasil.